Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde. A Rádio Vaticano apresenta a edição portuguesa do Rádio Jornal. Hoje convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Pacheco Gonçalves. A expressão do Evangelho deste domingo, perder a vida por causa de Jesus, foi o tema das palavras do Papa Francisco ao meio-dia na Praça de São Pedro. O Papa sublinhou que tal pode significar confessar explicitamente a fé, como também, de modo implícito, o defender a verdade.
Os mártires são um exemplo do que é perder a vida por Cristo, uma multidão imensa ao longo de 20 séculos, mas também hoje em dia.
E hoje, em tante parti del mondo, ci sono tanti, più che nei primi secoli, tanti martiri che danno la sua vita per Cristo.
Hoje, em muitas partes do mundo, há tantos que dão a vida por Cristo, que são levados à morte para não renegar Jesus Cristo. Esta é a nossa Igreja. Hoje temos mais mártires do que nos primeiros séculos.
Hoje abbiamo più martiri che nei primi secoli.
Mas, observou o Papa, existe também um martírio cotidiano que, sem comportar a morte, é também um perder a vida por Cristo, cumprindo o próprio dever com amor, segundo a lógica de Jesus, a lógica do dom, do sacrifício. Papa Francisco exemplificou com os casos dos pais e mães que dão a vida, dia a dia, pelo bem da família. E também tantos padres religiosos e religiosas que se dedicam generosamente ao serviço do Reino de Deus. E ainda tantos jovens que se disponibilizam para servir as crianças, as pessoas com deficiência, as pessoas de idade.
Anche questi sono martiri, martiri quotidiani. Mártires da quotidianidade.
Também estes são mártires, mártires da quotidianidade. E depois há também tantas pessoas, cristãos e não cristãos, que perdem a própria vida pela verdade. E Cristo disse, eu sou a verdade. Portanto, quem serve a verdade, serve a Cristo.
Quindi, chi serve la verità, serve Cristo.
Exemplo destas pessoas que dão a vida pela verdade é João Batista, cuja festa do nascimento se celebra amanhã, dia 24 de junho. João consagrou-se todo a ele a Deus e ao seu enviado Jesus, mas acabou por ser morto por causa da verdade quando denunciou o adultério do rei Herodes e de Herodíades.
Quante persone pagano a caro prezzo l'impegno per la verità?
Quantas pessoas pagam bem caro o seu compromisso com a verdade? Quantos homens preferem andar em contracorrente para não renegar a voz da consciência, a voz da verdade? Pessoas retas, que não têm medo de ir contracorrente. Vós jovens aqui presentes, eu digo, não tenhais medo de ir contracorrente. Em frente, sede corajosos.
Mas a vós jovens, vi digo, não abbiate paura de andar contracorrente. Avanti, siete corajosi e andate contracorrente.
Esta manhã, antes do Ângelus, o Papa Francisco acolheu no Vaticano os membros da Associação São Pedro e São Paulo, que, para além de serviço de voluntariado no acolhimento dos peregrinos que visitam a Basílica São Pedro, exercem atividades culturais e caritativas em relação aos mais pobres e débeis. O Papa congratulou-se com tudo isto, encorajando-os a viver com generosidade estes empenhos.
É bello far parte de uma associação como a vossa.
É belo fazer parte de uma associação como a vossa, composta de homens de diferentes idades, unidos no desejo comum de dar testemunho de vida cristã, servindo a Igreja e os irmãos, sem pedir nada em troca. Isto é belo. Servir sem pedir nada em troca, como fez Jesus. A vossa recompensa é precisamente esta, a alegria de servir o Senhor e de o fazer conjuntamente.
É proprio questa, la gioia de servir il Signore e di farlo insieme.
No final do encontro, preparando-se para dar a bênção, o Papa convidou os presentes a pensarem nos familiares e amigos para que a bênção desça sobre eles também. Mas acrescentou: pensai também naqueles de quem não gostais tanto, com quem estais zangados. Seja também para eles esta bênção.
La benedizione sia anche per questi.
Um comboio especial chegou ao fim da manhã deste domingo a uma estação muito especial, a da cidade do Vaticano, habitualmente já fora de uso. Tendo partido de Milão, hoje mesmo, com etapas em Bolonha e Florença, o comboio chegou ao Vaticano com umas 300 crianças e adolescentes, acompanhados por mais de 150 adultos. Mais uma iniciativa do Átrio dos Gentios. Trata-se de crianças que vivem em alguma situação de mal-estar familiar ou social. Depois do encontro do meio-dia com os fiéis na Praça de São Pedro para o Ângelus, o Papa Francisco teve um encontro com esta comitiva de crianças no amplo átrio da Aula Paulo VI, predisposto para acolher esta circunstância. Disso falaremos na nossa próxima emissão. Concerto de música clássica neste sábado à tarde na Aula Paulo VI no Vaticano, uma iniciativa do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização no âmbito do Ano da Fé. Foi executada a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. O maestro Jurai Valcoa dirigiu a Orquestra Sinfónica Nacional Italiana da RAI com o coro da Academia Nacional de Santa Cecília, dirigido este pelo maestro Ciro Visco. Antes do concerto, o arcebispo Fisichella, presidente do Conselho para a Nova Evangelização, procedeu à leitura de uma brevíssima mensagem do Papa, cuja presença tinha sido anunciada, mas que afinal não participou, ao que disse Dom Fisichella, por se encontrar ocupado noutras tarefas urgentes e inadiáveis. Na sua mensagem, o Papa Francisco agradece aos promotores e aos protagonistas do concerto, que, observa, não só fará viver um momento de pausa e de elevação do espírito, mas há de suscitar em todos sentimentos e emoções que levem à reflexão.
E vamos agora até Portugal, onde o Bispo do Porto presidiu ontem ao seu último ato oficial nessa função. No final da semana, que agora se inicia, desloca-se a Roma e segue para a capital portuguesa, onde dará entrada solene como novo Patriarca de Lisboa, no próximo dia 6 de julho. Entretanto, Dom Manuel Clemente vai acumular novas funções, uma vez que foi eleito presidente interino da Conferência Episcopal Portuguesa. Uma decisão tomada em Assembleia Plenária pelo Episcopado Português em Fátima, onde teve também lugar a peregrinação dos militares à Cova da Iria. Estes os destaques da crónica de hoje do nosso correspondente em Portugal, Domingos Pinto.
Começo pela tomada de posse do novo Patriarca de Lisboa, marcada para 6 de julho, às 11 horas, na Sé Patriarcal, diante do Cabide da Sé. No dia seguinte, domingo, portanto, de hoje a 15 dias, decorre a entrada solene do Manuel Clemente no Patriarcado de Lisboa, uma celebração marcada para as 16 horas no Mosteiro dos Jerónimos. O Manuel Clemente inaugurou ontem as obras de requalificação de um lar de idosos, em Matosinhos. Foi o seu último ato oficial público enquanto Bispo do Porto. As mudanças para a capital começam dentro de uma semana, mas antes ainda vai a Roma, como avançou a Rádio Renascença.
Eu, na próxima sexta-feira, tenho que ir a Roma, e estarei lá sexta, sábado e domingo, e depois já é tempo de Lisboa, a seguir.
Dom Manuel Clemente, a preparar a sua mudança para Lisboa, Dom Manuel Clemente, que foi eleito presidente e interino da Conferência Episcopal Portuguesa, vai suceder a Dom José Policarpo, Patriarca Emérito de Lisboa. Dom Manuel Clemente diz que encara com simplicidade a dupla responsabilidade que agora assume, declarações à Emissora Católica Portuguesa.
Ser Bispo do Porto já era uma coisa complicada. Quando nós já estamos, digamos, habituados a ter grandes responsabilidades em cima de nós, não digo mais uma ou menos uma, tanto faz, mas enfim, já estamos num platô em que essas coisas se vão levando com uma certa naturalidade, porque cada um de nós pode o que pode, e no meu caso não posso muito, mas enfim, são coisas que têm que ser providas, e olha, já que os outros nos incumbem disto, vamos para a frente com a naturalidade possível, é com esse espírito.
E para D. Manuel Clemente, a Conferência Episcopal Portuguesa não é um organismo de cúpula, nem se sobrepõe às dioceses.
A Igreja em Portugal vive essencialmente nas 20 dioceses portuguesas. A coisa episcopal é um órgão de apoio ao trabalho que se faz basicamente nas dioceses e sob a responsabilidade dos respectivos bispos. Portanto, a Conferência não é um organismo de cúpula nem superior às dioceses. É um organismo que as dioceses em Portugal se dão para apoio a iniciativas conjuntas. Depois, a Conferência tem comissões episcopais, que todas elas são constituídas por bispos e outras pessoas, mas é sempre neste sentido de apoiar o trabalho que se faz, basicamente, das 20 dioceses portuguesas.
Também em Fátima, o Bispo das Forças Armadas, Dom Januário Turgal Ferreira, pediu aos militares presentes na missa da peregrinação que fizeram à Cova da Iria que não se resignem, criticando a falta de patriotismo dos governantes.
Não desrespeitam, com certeza, os valores que defenderam, porque eles prometeram não interferir na questão política, e a força das Forças Armadas vem dessa equidade e dessa nobreza de atuar, mas se os seus direitos forem lesados, os homens e as mulheres das Forças Armadas têm a obrigação de, através do seu chefe maior e deles próprios, dizerem ao poder constituído: basta, chega. De facto, o mundo está doente. Eu fico escandalizado com insensibilidade a pessoas que vivem tão mal em Portugal. Mas, sobretudo, pedir resignação, agradecer a resignação a quem sofreu tanto. Acho de um insulto.
Recados do Bispo das Forças Armadas ao poder político. E na última sexta-feira à noite cantou-se o Fado em Coimbra. Não foram as tradicionais festas académicas coimbrãs, mas uma grande iniciativa de angariação de fundos para a pastoral universitária. Tudo isto para ajudar os estudantes em dificuldade. O fado a animar esta grande iniciativa é que há cada vez mais estudantes a pedir ajuda à Igreja na Diocese de Coimbra e já não é apenas para pagar propinas, mas para dar resposta a todas as situações. Uma grande preocupação, como diz o responsável do Fundo Solidário da Pastoral Universitária de Coimbra, o padre Paulo Simões.
Este aumento da procura corresponde a novos pedidos de ajuda ou pedidos de ajuda para outros aspectos que antes não aconteciam. O Fundo Solidário foi criado em maio de 2010 e começou por dar diferentes tipos de apoio, mas sobretudo o pagamento de propinas. Ultimamente tem havido muitos pedidos de pagamento de alojamento. Desde 2010, que uma das respostas é a questão da alimentação. E aí procuramos encontrar diferentes soluções, quer envolvendo as próprias cantinas universitárias ou do Instituto Politécnico, quer também o próprio Instituto de Justiça e Paz disponibilizar-se para prestar esse tipo de apoio.
Mais um gesto solidário da Pastoral Universitária de Coimbra a favor dos estudantes em dificuldade.
Os bispos do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, manifestaram solidariedade e apoio às manifestações no país, desde que pacíficas. Num comunicado publicado na página internet da CNBB, os bispos do Conselho Permanente afirmam que a mobilização de gente de todas as idades, sobretudo jovens, envolvendo todo o povo brasileiro, desafia uma nova consciência e chama ao combate às desigualdades.
Nascidas de maneira livre e espontânea a partir das redes sociais, as mobilizações questionam-nos e atestam que não é possível mais viver num país com tanta desigualdade. Sustentam-se na justa e necessária reivindicação de políticas públicas para todos, afirma o comunicado. Para os bispos brasileiros que assinam o documento, as manifestações em curso despertam para uma nova consciência capaz de construir uma sociedade justa e fraterna. Gritam contra a corrupção, a impunidade e a falta de transparência na gestão pública e denunciam a violência contra a juventude.
Conselho Permanente da CNBB afirma também que, citamos ainda, nada justifica a violência, a destruição do património público e privado, o desrespeito e a agressão a pessoas e instituições, o cerceamento à liberdade de ir e vir, de pensar e agir diferente, que devem ser repudiados com veemência. Quando isso ocorre, negam-se os valores inerentes às manifestações, instalando-se uma incoerência corrosiva que leva ao descrédito, afirma o texto.
A Conferência Nacional dos Bispos de Brasil deseja que estas manifestações sejam, citamos ainda, o fortalecimento da participação popular nos destinos do nosso país e prenúncio de novos tempos para todos. Que o clamor do povo seja ouvido, conclui o documento assinado pelo cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís e vice-presidente da CNBB, e Dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB.
E por hoje é tudo, amigos ouvintes de língua portuguesa. De todos nos despedimos. Até amanhã, se Deus quiser.